E estamos no ar para mais um Beats Podcast e hoje temos uma presença encantadora. Estou aqui com o Lucas Galvão, especialista em cibersegurança da empresa Open Security. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo.
Bem, prazer o meu, Adriano. Obrigado aí pelo convite.
Bacana. Você estava me contando aqui que deu entrevista na Jovem Pan essa semana passada, né?
Faz 3 semanas aí, sobre inteligência artificial.
Legal, bacana. Cara, e cibersegurança é um tema que está bem em alta, né? Então a gente vai aprender aqui um pouquinho com você hoje. Tem uma pergunta tradicional aqui que a gente costuma perguntar. Quem que é o Lucas Galvão na fila do pão? Se apresenta para a galera.
Esse é o grande desafio, né? Mas por trás de uma apresentação e tudo mais, eu falo que eu sou uma pessoa bem animada, um empreendedor, né? Empresário super extrovertido, né? Amigo. O Lucas gosta de andar de bicicleta, gosta de caminhar, né? Gosta de esportes, o e-games também, né? Xbox Cloud, essas coisas aí. Eu digo que eu sou o criptonerd, o nerd que gosta de criptografia e foi parar em segurança de dados.
Criptonerd, boa, hein, cara? E você nasceu onde?
Eu nasci em São Caetano do Sul.
São Caetano do Sul, perto de Minas?
ABC, São Paulo.
Ah, tá. Tô bem de geografia, hein?
No Triângulo das Bermudas ali, né? É tal do código do GTA que você cai lá no outro multiverso. Uhum. Eu nasci lá em São Caetano.
Legal. Você tem família de Minas ou não? Você tem um pouco de sotaque.
Eu tenho um tio que é mineiro, o meu pai é pernambucano, a minha mãe é cearense. E aí eu nasci aqui em São Paulo, deu esse negócio aqui.
Caramba, legal. A mistura de todos os CEPs do Brasil.
CEPs e também tem a questão de estar lidando com clientes a nível Brasil. Então, Salvador, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro, Florianópolis, né? Aí quando vai atender o cliente, sai com o sotaque dele, que você fica ali bombardeado. Mas isso é o ser multicultural.
Legal, cara, porra. E você começou, que você estudou, como é que você começou aí na carreira na cibersegurança? Como que você caiu no cibersegurança? Vamos lá.
Certo. Desde muito pequeno sempre gostei de desmontar coisas. Então assim, ganhava aquela pista da Hot Wheels, né, com o propósito de sair do plano A para o plano B e queria mudar o trajeto da coisa. Ganhava um brinquedo novo, queria desmontar, arrancar o motorzinho para colocar na pista e também fazer um outro propósito, né? Então sempre gostei dessa questão tipo, de engenharia, montar coisas, criatividade. E ainda no ensino médio, quando a gente chega naquele dilema para onde é que a gente vai, acabei optando por fazer uma formação técnica em redes de computadores pelo Centro Paula Souza. E gostei tanto do Centro Paula Souza que fui para a FATEC. Aí me formei, né, na graduação e aí me formei em segurança da informação. Né? E logo no primeiro semestre assim, da faculdade já comecei a trabalhar na área.
Que legal, cara. Bacana. E aí você disse ali fora do ar que você considera um autodidata. E qual que é a importância disso para o profissional de hoje?
Autodidata de base. Né? Na verdade, assim, ó, é muito importante que todo profissional tenha essa autoconsciência, né? E bem antes de você cair no berço profissional, você tem que entender que a sua carreira vai depender de você e também da outra parte, né? Seja do seu empregador, seja de algum projeto que você esteja vinculado, né? Mas quem tem que trilhar este caminho somos nós. E aí para isso tem que se manter rotina, constância, hábito e foco, saber muito bem onde você quer chegar, né? Então é uma das competências vitais para o profissional da área de tecnologia, para o pessoal de cibersegurança, né? Para o empreendedor, então, nem se fala, né?
Você parar de estudar, né? Ferrou, né?
Todo momento.
Legal. Cara, e aí você fez lá a FATEC e tal, e quando que você falou, putz, eu vou abrir uma empresa, você trabalhou em empresas de tecnologia antes, como é que foi essa trajetória?
O caminho entre FATEC e trabalho Também era um pouco tópico para quem estava começando, né? Eu já fazia alguns trabalhos informais, o famoso bico, né? Então eu consertava o PC da tia.
Agora chama frila.
É frila?
É, agora
fazer um frilinha. É por job? É. Me paga por job, né?
Por job.
Não, o pessoal do marketing adora esse negócio. Fala assim, ah, quando que é o timesheet? Meu horário é caro, não mexe comigo. Mas assim, formatava o computador da tia. Gravava DVD de irmã da igreja e vendia ali por R$50, R$100, e muito no informal, né, antes de cair na faculdade. Na faculdade eu fiquei os 6 meses, eu me aprofundei, né, foi uma decisão do tipo, cara, tu vai estudar, você vai entender que esse é um trabalho profissional, isso também é tua carreira, né. Eu gosto muito de citar o Steven Pressfield. Ele fala, né, que a arte que mais importa é a arte de trabalhar. E eu caí nesse meio corporativo, por coincidência, numa das maiores empresas, né, maiores e melhores empresas de consultoria em segurança de informação e forense digital, ao lado do Marcelo Lau, que foi um grande mentor, né, nesse processo. E comecei como estagiário mesmo, né? Fiz ali o primeiro ano de interno, comecei a atender alguns projetos dentre eles, né? Muito destaque, projeto com a Embraer, é uma empresa muito respeitada aqui nacionalmente, né? No ramo de aviação.
Até internacionalmente, né?
Isso, super internacional, né? Foi adquirida pela Boeing. CertSign, Magazine Luiza, com o projeto do Luiza Labs, né? Para avaliação de segurança. Então, ao passo também que eu fui me desenvolvendo dentro da área, eu fui ganhando maturidade e espaço, né? Então, fiz ali uma trajetória muito próxima a 4 anos, né? Dentro de consultoria, com um perfil muito forte profissional e consultivo. Eu fui para a Austrália, fui me aperfeiçoar o inglês, fui também fazer um cursinho de negócio lá na Queensland University, volto para o Brasil... virado do avesso, literalmente, né? Não é só, não são só as 12 horas de fuso. A mente muda, né? São várias outras disciplinas, outra cultura. Eu voltei e falei assim, cara, dá para fazer diferente, dá para fazer isso que já estão fazendo lá fora com o que eu estudei aqui, mas só vai faltar uma coisa aqui para acontecer: vontade e fazer o negócio acontecer. Aí comecei a empreender, né? O primeiro projeto chama-se Mission Command. E passei por toda aquela jornada do herói, do empreendedor, né? E depois de 2 anos eu falei assim, deixa eu focar no que eu realmente sou bom e no que eu realmente entrego resultados. Decidi abrir a Open Cyber Security.
Legal. Esse primeiro projeto que era Michigan?
Mission Command.
Command.
Sabe de onde saiu o nome?
Não.
Você sabe o sistema
Não
Mac?
Não imagino.
Sistema Mac?
Sei.
Aí tem um botão lá que quando tá dando problema, você aperta ele, chama-se Mission Control. Aí você aperta, ele aparece todos os aplicativos lá e você sabe para onde você vai.
O que tá dando pausa?
Aí eu falei, putz, esse é o nome, mas aí a Apple já patenteou, advogado, cara, tem que fazer isso. E eu, calma aí, olhei para baixo, mas abaixo tem um botão Command, eu Mission Command, pode registrar aí, primeiro registro de marca. É um software de gestão de processos na área da qualidade.
Que legal, cara.
Para atender mercado Anvisa, mercado regulado com ISO.
Cara, você programa também ou não?
Eu programo também um pouquinho, em Python, C Sharp.
Python, C Sharp?
Mas não é, não é meu foco
não
hoje.
Não é o foco. Tá, perfeito. E aí você foi para abrir a Open Security. E aí a Open Security faz o quê? Que tipo de prestação de serviço que ela oferta no mercado?
Certo. A Open Cyber Security é um ecossistema de tecnologia, cibersegurança e conformidade para longevidade dos teus negócios, né? Por ser um ecossistema, nós vamos lidar com 3 frentes, né? Essa principal de tecnologia, onde a gente, né, tem ali a parte de suporte, gerenciamento de usuários, tudo mais, e parte muito forte em segurança cibernética. Proteção de ativos, proteção de pessoas, né? Blindagem dos negócios digitais.
Bacana. E, cara, você falou que você arrumava o computador da irmã da igreja. Que igreja? Você faz parte de alguma igreja ainda?
Nada, ou... nada.
Mas
nada.
Na época fazia? Como...
Na época fazia por indução, né? A tia falava assim, ó, meu filho, você não vai ficar sozinho aí esse final de semana, não. Tem um negócio ali para você. vai ter um tal de congresso que o pessoal faz e vai todo mundo bonito. Só que esse pessoal precisa registrar esse momento. Então a minha tia também fazia uma parte ali já comercial da coisa, né? Uhum. Aí eu, entendi, tia, então a gente vai fazer o quê? DVD. Aí eu colocava lá naquele Windows 7, uhum. era o Power Slide Show, não sei o quê. Aí eu chamava a irmã, ela passava lá o álbum de foto. Se não tivesse a máquina, eu pegava emprestada com meu pai, ele também cobrava para eu... Pra eu ter que pegar a máquina emprestada, que ele tinha acabado de comprar.
Uhum, porra, mas alugava a máquina pra você? Porra,
alugava. E tá eu, na verdade, eu acabei ajudando ele a pagar ali a, uhum. a era aquelas máquinas...
Cybershot.
Cybershot, da Sony.
Saiu, né? O olho saía avermelhado.
É, aí você vai tirar uma foto com essa hoje, o pessoal vai achar que é pixel art, né? Uhum. e comecei a capitalizar, realmente, né? Mas, claro, numa escala assim, pô, quanto que é o DVD... 50, 100. Ah, mas aí meu PC também quebrou, né? Ah, vírus no meu Nokia. Que tinha um negócio de vírus. Você baixava o MP3 lá e bagunçava o computador. Então eu comecei a mexer com esse ecossistema e comecei a olhar assim, ó, legal. Dá pra fazer disso aqui um instrumento de trabalho.
Uhum.
Né? Teve um congresso que bombou tanto lá. Vamos falar que Deus fez valer a pena. Que ia chamar meu amigo para ajudar a montar os DVD.
Caramba, é. Velho. Foi um negócio abençoado.
Então. Foi abençoado, mas você fala assim, putz, R$500. Mas, pô, aquilo para quem não tem nada é de grande valia. Então, eu gosto de contar bastante essa história, porque foi daí que saiu o Lucas, daí que saiu essa veia de empreender, fazer as coisas.
Você falou, pô, dá para ganhar dinheiro pelo meu próprio suor ali, né? Legal, cara, pô. Bacana a história. Cara, e aí a Open, pode chamar de Open? É um apelido carinhoso.
Gosto. Né? Esse negócio é ecossistema aberto, uhum. de open source.
Legal. Aí a Open, você trabalha com alguns fornecedores, né? Você tem alguns fornecedores, sei lá, de sistema de monitoramento, faz monitoramento de deep, dark web, esse tipo de coisa. Que era o OSINT, né? Alguma coisa
OSINT, assim. As técnicas de Open Source Intelligence, né? Tudo que tem aberto para fazer investigação. Sim,
legal. Também. Legal. E vocês fazem também aquele monitoramento à distância com o Enable, essas ferramentas?
Já ouvi falar no Enable. Sim, é um software, né, ali para fazer a tua gestão de ativos, né? Eu fui para o mercado, né, muito levando da minha experiência e também reproduzindo com a minha equipe aquilo que eu vejo como o melhor de atendimento para o cliente, com o desafio de fazer as normas serem respeitadas. Uhum. Então, assim, nós somos amigos, colegas, best friends da governança corporativa. Então, primeiro eu me aliei a frameworks, né, muito, muito conhecidos no mercado de segurança. Você conhece a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né? Uhum. Ou seja, ela é uma base para a gente trabalhar, mas sem o ferramental é difícil isso acontecer. Então, eu acabei sim conhecendo alguns softwares, a gente tem feito algumas parcerias, alianças estratégicas para a utilização dessas ferramentas, né, dentre elas, né? Já caminhamos junto com a Kaspersky Cloud, já caminhamos junto com a própria Jump Cloud, que é para fazer o gerenciamento de ativos e uma camada super avançada. Hoje nós estamos com uma parceria, né? E aí, na verdade, essa parceria está se traduzindo em um escritório local da Venta aqui no Brasil, né? Que é um software muito interessante para automação de compliance. Né? Então, assim, toda parceria que a gente vai fazer, a gente tem bastante cuidado, né? Porque a gente quer uma longevidade nos negócios. É quase uma prevenção, né? Uhum. A gente quer essa longevidade e quer também levar para o cliente essa qualidade, essa confiança. Então, a gente vai conversando e tal, e aquilo ali, às vezes, resulta numa parceria estratégica para segurar o mercado.
Bacana. Você está no mercado de MSPs também?
MSP.
O que que é MSP? Explica para a galera.
O tal do gerenciamento de serviços, né? Nós somos um provedor. Sim, nós somos um MSP, né? Em termos de prover esses serviços. Para quem não sabe, né? Geralmente você tem ali um software, ele tem uma certa complexidade assim, na implementação. Ou tu vai ter um desafio da tua equipe, ter uma equipe um pouco reduzida. E aí você pega um MSP, você faz essa contratação para que ele faça o quê? A execução das atividades. seja no nível operacional, no nível mais tático, ou até mesmo estratégico, né? Uhum. Por exemplo, num plano de direção de tecnologia, de governança de dados. É, o nosso posicionamento hoje está sendo em MSSP, Management Services Security Provider. Então, o foco de MSP é em security. Uhum. Então, eu estou microsegmentando, mas para atender isso e para atender em security.
Legal, bacana. A gente atende aqui na Bits. É, para quem não sabe, o Bits Podcast é um podcast oficial da Bits Digital, que é a nossa consultoria de marketing. E a gente atende aqui a AD. Não sei se você conhece a AD.
Conheço.
Que distribui o Enable. Por isso que eu tenho ali um certo conhecimento ali, né? Desse tipo de mercado. A gente já atendeu alguns outros prestadores de serviço também no passado recente. Então, a gente tem um pouquinho de conhecimento dentro da...
Você vai aprendendo por osmose, né?
É, vai aprendendo.
Na força.
Na hora que você pega, é um bicho de sete cabeças, né? Você fala, putz, o que que é? Para quem é de marketing, meu Deus do céu, o que que é isso aqui? Só que você vai entendendo que, assim, a funcionalidade é dar longevidade, é proteger sua rede, proteger seus endpoints, né?
Então, são os endpoints.
Então você consegue entender a lógica do sistema e como é que cada um desses softwares se conectam e até se conectam entre si, né? E com o advento nuvem, quanto que isso tornou a operação mais perigosa, na sua opinião?
Super, né? Vamos colocar assim, em termos de dados, né? Cada localidade, cada jurisdição vai dizer a sua fonte de pesquisa, né? Uhum. A gente vai ter que pensar no seguinte, segurança 100% não existe, né? Uhum. Tem a máxima de quanto mais os sistemas são massivamente utilizados, mais serão atacados e explorados. Então, se antes eu tinha tudo aqui embaixo, né? Tudo sobre a minha vista, e eu levo para uma nuvem, né? Onde é que está?
Que nuvem é essa?
Quando é que vai chover? Né? E se chover, será que cai? E aí, IP, IP roxo ou amarelo? Você começa a trazer uma complexidade. Essa complexidade também de um crescimento de mercado, crescimento de operação. É, eu nem preciso falar dos benefícios da tal da nuvem. Mas aí eu estou num novo ecossistema onde ameaças vão se colocar e eu preciso trazer inteligências estratégicas para defender esse ambiente. Porque lá vai ter informação privada, seja pela utilização de um serviço, né? Google Drive, Dropbox, né? E a gente já viu coisa vazando para caramba com esses serviços. Quando eu falo em empresa, o problema é muito maior. Por quê? Primeira coisa é a responsabilidade junto aqui com o cliente. Segundo ponto, não é tanta bagunça assim. Começou lá na Europa, a tal da GDPR, né? General Data Protection Regulation, é o Regulamento Geral de Proteção de Dados, traduziu para cá na LGPD, Lei de Proteção de Dados. Então agora a empresa que tem os serviços na nuvem, ela tem obrigações, ela tem direitos, ela tem deveres a executar, principalmente quando eu estou lidando com este nível de informação. Né? Vem assim, o tal do árbitro do futebol, uhum. É o tal do orquestrador da nuvem, né? Esse admin da nuvem que vai ajudar a orquestrar isso.
Perfeito. E aí toda empresa precisa ter um responsável técnico para a lei de dados, né?
Toda empresa precisa ter um DPO, que é o Data Protection Officer, né? E esse camarada é quem assina, é quem responde à própria Agência Nacional de Proteção de Dados, tal qual rigor quanto uma Anvisa, né? É uma autarquia nacional. Então, ainda estamos começando a entender o que é a tal LGPD, apesar disso ter começado há um bom tempo, né? Mas as multas já estão começando a vir. Quem endereça? É esse profissional interno que pode estar dentro do corpo ali, né? Do corpo societário, ou alguém que você contrate como confiança. E até como serviço que a própria Open Security fornece, é o VDPO. É um DPO virtual. Uhum. Ou seja, você não precisa ter a alocação daquele recurso de imediato. É, dentro da tua estrutura, você terceiriza. Inclusive, surgiram até seguros. Sabia dessa? Seguros para empresas que podem sofrer sanções de LGPD.
De proteção de dados, caramba. Cara, muito legal esse serviço de é VIP de
VDPO. Isso.
O que é o Virtual DPO?
Virtual DPO. Você vai ter
Protection Officer.
Isso é oficial de virtual oficial de proteção de dados. Você vai ter algo que a gente também está estimulando dentro do mercado, é o VCISO, né? A gente vê isso muito América do Norte, Europa. Por quê? Não é o teu core business, não é o core business aqui da Bits, por exemplo, fazer segurança de dados. Uhum. E se fizerem, a gente vai estranhar, porque vai falar assim, pô, esses caras são chatos pra caramba, cadê a criatividade deles, né? Então, a própria proposta de serviços, né, é a gente fazer o quê? Fazer a curadoria de proteção de dados do cliente. Então, para altos cargos, que é o VCISO, né, é o chefe de segurança da informação, até ele pode ser virtualizado, para que você tenha aí eficiência, redução de custos e esteja coberto. Né?
E foque no que é o seu core business, né? Foca em fazer dinheiro com o que você sabe, né?
Exatamente.
Eu acho que é o principal ganho da empresa, né?
Sim.
E o DPO ali, quando surgiu a lei e tudo mais, e teve a necessidade de ter um DPO cada empresa, eu percebi que tipo, tinha lá... um DPO vai ganhar até 15 mil reais e não sei o quê. E para empresas menores, isso é um custo muito alto para o que não vai te dar uma produtividade. Né? Então, acho que um serviço como esse, ele vem de encontro a essa necessidade de não se despender ali de um valor muito alto de recurso. Né? E você consegue ter isso diluído em várias empresas, né? Então, acho que isso funciona muito bem, cara. Parabéns aí pelo serviço.
Eu digo que é algo que a Open Cyber Security está fazendo com inovação, com estratégia também, e apoiada por ferramentas que fazem o quê? A automação destes processos, né? Usando, claro, machine learning, porque a gente aprende o ecossistema do cliente com base em políticas, procedimentos, a norma que vai funcionar para o negócio dele. E aliado a isso, as próprias ferramentas de inteligência artificial que vão sugerir o quê? Que essa rotina desse VDPO seja mais organizada, que ele foque de fato em endereçar as estratégias de segurança. Porque o que a gente tem que prestar muito bem atenção? Enquanto eu só estou apagando fogo, só estou respondendo incidente, eu estou deixando de treinar a minha equipe, que é o que mais importa para evitar que os incidentes aconteçam. Para evitar que aquele e-mail... Sabe aquele e-mail que chega muito curioso assim... está aqui a lista mais atualizada do RH com os últimos salários da Bits de 2024. O cara não vai nem pensar, ele vai clicar na hora nesse treco porque ele quer saber o que ele está perdendo. Neste momento, entrou um vírus na máquina dele, se não tem a proteção necessária, a sua rede está comprometida. Né? Claro, estou falando de uma empresa que a maturidade de cibersegurança ainda é muito baixa para isso estar acontecendo. Mas... incidentes em segurança costumam acontecer.
Acontece, né? Tem até o pen test, né? Que existem algumas empresas que elas rodam uma campanha de teste de penetração. Eu acho que não é bem pen test o nome.
É pen test. Não é o teste de caneta, não, né? É o teste onde a finalidade é se passar por um atacante, né? E aí tem várias modalidades. Você tem alguma revelação de informação para você que é profissional e vai atacar. E tem teste que assim, é na Bits.
É aleatório.
Descobre
também.
Descobre,
né?
O que tem de novo lá. Descobre qual que é a aplicação. Né? E aí, assim, se for um bom profissional, né? Mas nós vamos falar que é um ethical hacker, e apesar do teste ser numa modalidade de black box, ou seja, caixa preta, escuro, pouca informação, quanto mais informação ele extrai, obviamente, melhora o reconhecimento profissional, né? Melhora ali o nível do teste. Mas há testes que, por exemplo, nessa modalidade, você descobre que tem uma aplicação, essa aplicação tem dados sensíveis. Eu fazia muito pen-teste no começo da carreira. Só não posso revelar a empresa aqui por questões estratégicas, mas assim, de um mercado super regulado, quando você chega, você vai falar assim, caramba, isso aqui é sério ou é uma grande piada? Porque tem uma grande equipe, mas não tem o que? Ação, não tem estratégia, não tem direcionamento, né? E aí, claro, a gente sempre aprende com um simples teste, né? Tem uma coisa que preconiza isso, tá? Gestão de vulnerabilidade. Tem o teste da vulnerabilidade.
Perfeito. E o teste da vulnerabilidade Você escaneia a rede.
Isso.
E entende o que está acontecendo ali.
Exato.
Entende se tem algum...
Continuamente.
Alguma porta aberta, alguma coisa... A porta da impressora.
Temos que tomar cuidado com as portas abertas. Você sabe por quê, né? O Sun Tzu, em Arte da Guerra, disse isso. Onde há uma porta aberta, prezaremos por ela. Né? Então, em segurança, a gente vai falar que o hacker preza por essa porta aberta. Ou seja, blindem os seus sistemas, blindem os seus aplicativos, porque está na web, pode ser procurado.
Legal. E aí você faz esse teste de rede. Depois desse teste, como que é o processo? Bom, uma empresa, a Bits, fala, pô, preciso melhorar esse processo aqui interno de segurança. E aí como é que a Open vai atuar?
Isso, Joia. Pentest vai ser essa introdução, ou seja, nós vamos descobrir o estado de segurança da sua rede. Quais são as fragilidades, né? Quais são os vetores de ataque? Em cima disso, a gente gera um relatório. Esse relatório, então, você consegue ter ali o quê? Um top 10, geralmente, de riscos que você tem que atacar. Então, em cima de cada risco que a gente identifica, então, vou dar um exemplo que é muito comum em websites, né? O próprio sistema ali que está por trás não ser tão bem configurado no painel administrativo, e aí senhas padrões são deixadas. Então a gente entende e mostra o risco para o cliente, mostra qual que vai ser o impacto desse risco, e aí cabe diálogo, né? Não é simplesmente entregar o relatório aqui, é te explicar cada uma dessas vulnerabilidades e como é que isso se remedia, como é que a gente se livra desse problema que está acontecendo. Então, ainda nessa conversa, né, a gente busca trazer a equipe do cliente, busca conversar, né, e é checklist, e vai limpando até que você tenha o quê? Uma possibilidade, um reteste. Então, tá tudo certo, a gente testa novamente as vulnerabilidades e fala, opa, agora tá bonito. Só que não. Por quê? Uma coisa é a gente contratar o Pentest para uma questão que é pontual. Então a gente vai lançar uma ferramenta no mercado. Ou a gente está passando ali a nossa ferramenta, ela lida com dados de cartão de crédito e ela precisa ter uma aprovação do PCI, né? Payment Card Industry, que é a indústria de cartão de pagamentos. Cumpriu tabela, relatório feito. Isso não significa que amanhã não saia um zero day, uma vulnerabilidade nova, e que pode comprometer toda a sua estrutura. Então, o que a gente traz? O quê? Monitoramento contínuo. Então, a gente está o tempo... Não é que está o tempo todo fazendo pen test, mas a gente está fazendo a gestão dessas vulnerabilidades ciclicamente, a ponto de você ter o quê? Tomada de ação antes que o problema aconteça.
É que depois que aconteceu, fica mais caro, né?
Não adianta chorar pelo leite derramado. E líquidos e tecnologia não combinam.
Boa. E aí, tem esse serviço de monitoramento. Monitoramento de rede, né?
Isso, de rede. Então, uma das principais inovações que a gente tem hoje, né, é estar olhando para todos os teus servidores em nuvem, servidores locais, endpoints, e fazer essa verificação cíclica. E ele te mostra ali por onde você tem que atacar, priorizar, né, para reduzir vulnerabilidade, pessoal. É uma utopia dizer que há 100% seguro, como eu falei. Mas você consegue atenuar os riscos.
Uhum. Legal. É igual seguro. Você paga o seguro para não usar, né? Basicamente
pagamos
isso.
Para não usar.
Então tem a questão do monitoramento da rede. Se acontecer algo, vocês já pegam ali na hora. Enfim, trabalha com previsibilidade. E atenua ali esse problema que pode ser que aconteça.
São as famosas respostas a incidentes, né? Ei, esse processo é muito bom em segurança.
Legal. Só que do mesmo jeito que você está lá controlando o acesso de rede, controlando e monitorando, existe um cara que acorda do outro lado todo dia para tentar invadir aquela rede. E aí como é que funciona esse jogo de gato e rato? Tem que estudar todo dia, enfim, as ferramentas se aprimoram. Como que é para você? Qual o tamanho do cybercrime no Brasil?
Nossa, é gigante a coisa. Né? Desde então que saiu a nuvem, desde então que as coisas começaram a se digitalizar, Eu parei de circular, então, aqui muito no mundo real. Parei de tirar, de imprimir dinheiro, né? E lá no caixa eletrônico pegar. Eu começo a transacionar via Pix. O crime não vai ficar só local. O crime vai para a camada da internet. Cybercrime por conta disso. O Brasil, principalmente, é um dos países mais atacados, né? De ataques externos e internos. Ou seja, a gente consegue brigar com a nossa própria nação, né? É uma coisa maravilhosa. Mas o hacker brasileiro, né? Vamos dizer, o cracker, porque ele é do mal, ele é ousado. Ele tem umas técnicas assim de contornar sistemas, de enganar, de extrair informação, que é super avançado, né? Então, sim, ele está o tempo todo também o quê? Olhando nesses sites tipo The Hacker News, né? Security Focus, qual que é a vulnerabilidade mais recente e como é que eu vou atacar aquele sistema, aquela empresa, aquele computador, aquele celular. É a IoT, né? É a internet das coisas, tudo hoje está conectado na internet. Daqui a pouco até essa garrafa d'água também, tá? Porque está medindo a temperatura e isso é bom para o monitoramento do seu Apple Watch. Internet das coisas. Mas sempre por onde tem uma portinha, ele vai entrar. Então ele tem que estar assim o tempo todo entendendo essas fragilidades. Dentro de um contexto corporativo, a gente vai entender que o Tom e o Jerry vai ser o tal do Blue Team e do Red Team. Não sei se você já viu essa expressão. Mas olha que legal. A gente microsegmenta a área de segurança de dados para dizer então que tem profissionais na linha de defesa e profissionais internos na linha de quê? De testar, na linha de ataque, né? Então, para a moçada de cibersegurança, é o tempo todo, né? Estando dentro das comunidades, nós mesmos estamos com um movimento, né? É o Security Folks, ou seja, pessoal de segurança, para o quê? Trazer conteúdo novo, não só isso, né? Pautado em compliance, pautado aí nas melhores regulações que nós temos. Hoje nós temos muitas regulações aqui dentro do país, não só LGPD, que vão dar também alguns direcionamentos. Então, se a pessoa tem esse perfil autodidata, ela vai criando, sabe, esse estímulo, trazendo internamente e fazendo ali a equipe criar essa conversa.
Pô, bacana. E aí, então, existe um monitoramento da porta para dentro, do muro para dentro, e o monitoramento do muro para fora. Isso é feito também? Como que funciona?
A gente vai ter que olhar, assim, para todo o perímetro de segurança que vai envolver os meus ativos, né? Internamente, sites, os tais das VPNs para também fortalecer essa entrada, né? Mas esse de dentro, monitorar de dentro para fora, também pode ser o tal do OSINT, né? Ou seja, como é que o meu concorrente está seguro em tal ponto? Numa discussão de segurança, a gente tem que entender que é um mercado que vai se conversar. Por quê? Tem que proteger a coisa, né? Então a gente vai trocar muita ideia, vai formular o quê? Benchmarkings. E sim, vamos olhar para o amiguinho. Só que é feio dizer que fulano tira a melequinha do nariz. Mas eu também tiro. Ó, ele não colocou tal proteção. Mas eu também não tenho tal proteção aqui. Então, por que também é difícil esse jogo? Muitas das vezes, a gente tem que fazer, às vezes, um investimento, né? Para o quê? Proteger o ativo, às vezes ter que colocar uma tecnologia para colocar nessa linha de frente para proteção, né? Eu gosto muito de levar tecnologias que são open source, né? Principalmente, não é só porque não está pagando, mas porque você sabe exatamente o que está sendo executado dentro da sua rede, né? Não está trocando ali gato por lebre. Como é que eu digo que eu sou uma empresa de segurança, sendo que eu estou utilizando serviços que estão vendendo as minhas informações? Então, até no próprio serviço que eu me preocupo em trazer para a Open hoje, nós caminhamos junto com a Proton AG, que é o tal do Proton Mail, é o e-mail mais seguro do mundo. Por quê? Toda a tecnologia dele é open source e está armazenado nos servidores da Suíça. Então, até em termos de acesso à informação, seja por uma jurisdição, solicitação de lei, isso está blindado. E aí a pessoa ou o solicitante tem que discutir com a jurisdição da Suíça. Entendi. Os que tentaram, por ano talvez aí de 200 mil solicitações, talvez eles respondam duas, três, quando envolve Interpol, cibercrime.
Entendi.
Porque o cibercrime vai se utilizar também disso.
Uhum. Bacana. Cara, e aí você pega do muro para dentro, do muro para fora. E aí a gente está falando do universo de empresas, né? Mas e para o usuário comum de internet? Do cara, você estava falando de inteligência artificial e cybercrime, né? Então, hoje em dia, os caras conseguem reproduzir a voz de qualquer ser humano. E isso para dar golpe, o cara ligar para você e botar sua mãe para te pedir dinheiro, alguma coisa nesse sentido, está muito facilitado, né? Então, quais são as últimas tendências aí? O que está acontecendo de cybercrime no mundo para o usuário comum?
Certo. Os golpes, eles estão cada vez mais sofisticados, né? Vira e mexe a gente vê, jogo do tigrinho. E aí a
jogo
pessoa,
do tigrinho.
Não tem o jogo do tigrinho? É um tigrinho assim e tal, você já entra ganhando lá R$100. E aí, no final do dia, você está devendo 2 mil, porque fez Pix não sei para conta de quem, para o CPF não sei de quem, e não voltou esse dinheiro, porque você foi enganado, porque clicou naquela mensagem de WhatsApp que você nem prestou atenção, clicou naquele SMS que você não fez uma leitura apurada. E aí, qual que também é a estratégia do cibercriminoso? Eles são especialistas em entender como é que eles vão poder roubar o teu tempo, onde é que ele vai se inserir no golpe, onde é que ele vai sequestrar a tua atenção. Porque você só cai também porque tem um certo desvio de atencional para isso acontecer. Mas, claro, alguns são muito sofisticados, né? Conseguem imitar uma página de um banco, né? Conseguem se passar pela minha mãe no WhatsApp, né? Supostamente. O que dá medo são os deepfakes. Os deepfakes eu pego essa exata voz que está sendo reproduzida aqui, eu coloco ela para ser processada dentro de um algoritmo de inteligência artificial e aí eu vou ensinar o algoritmo a falar exatamente o que eu quero que seja falado, saindo com a minha voz.
E com o seu rosto, né?
Com o meu... Nossa, agora tem o do rostinho também, né? E você vai falar assim, putz, realmente é fulano, né? Isso tem uma trend, uma tendência assim, de ser muito alto agora e aí a gente vai ter que ficar um pouquinho ligado como é que a gente se protege, né? Quando isso for uma possibilidade ou você sentir que está próximo de um golpe desse, é assim, primeiro de tudo, respira, porque o atacante ele mexe com o teu emocional, ele entra dentro da tua cabeça. Respira e lembra primeiro de quem você é e do primeiro elemento vínculo que você tem com essa pessoa que supostamente que está te ligando, né? É lá o seu tio, há muito tempo não fala com você, né? Ou é o seu sócio. E aí você vai lembrar só do seguinte, que elemento eu posso perguntar para ele nesse momento por vídeo que vai permitir eu autenticar que ele é realmente quem ele está dizendo que ele é? Né? Aí você fala assim, nossa cara, começa a ficar muito complexo viver, né? Olha só o nível de coisa que eu vou ter que pensar e dificilmente vou pensar em algo do tipo. Mas só da gente desacelerar um pouquinho, a gente, não, mas calma aí, o que está acontecendo? Né? Ele não tem esse comportamento. O que a tecnologia pode fazer aí nesse sentido, né? Cada vez mais a gente ter aí mecanismos bons de autenticação, duplo fator, né? Reconhecimento facial, para o quê? Mitigar essas possibilidades de riscos que o cibercrime vai usar.
Que eles trabalham com engenharia social também, né? Então esse lance de engenharia social é o cara entender todo o contexto da sua vida para conseguir aplicar o golpe que vai ser mais bem sucedido.
Você,
né,
gosta de engenharia social?
Cara, eu gosto.
A
gente usa para marketing também, né?
Não, tem que usar para assim, a engenharia social, mas não no sentido de assim, você subtrair, né, provocar. Mas no sentido de assim, como é que eu também posso me aproveitar de boas informações, porque eu sei que o que vai importar para o empreendedor, para o empresário, para quem vende, é o sucesso do cliente. Né?
Uhum.
Mas do lado negativo, engenharia social vive acontecendo. Eu pude experimentar um projeto também, ainda na consultoria, né, que eu atuei. Era para uma dessas empresas aí que coloca o seu nome lá se você não pagar as contas direito.
Uhum.
Mas assim, o objetivo era bem claro. Né? O sucesso deste teste, ou seja, o pagamento só vai ser realizado se você conseguir, né, esse nível de informação, esse nível de acesso. Né? Claro, tem uma camada ali que você recebe, né, que ela é base para sua prestação de serviço, mas quanto mais você vai acessando as informações que são as iscas, maior é a sua reputação dentro da proposta e você ganha por isso. Então, eu entrei em um desses ambientes com muita facilidade. Por quê? Começando ainda a fazer as pesquisas sobre a empresa e usando as técnicas de hacking, conseguimos achar crachá, modelo de cordão de crachá, um modelinho ali da roupa, o emblema e tal. E aí a gente montou o cenário perfeito para o quê? Testar o nível de segurança do cliente. Então, lá vai o Lucas, auditor desta empresa, e aí todo mundo tem medo do auditor, né? Todo mundo tem medo. Eu cheguei lá, contei as três mentiras do auditor, que todo mundo conhece. Você conhece, né?
Não.
Auditor chega na empresa e fala, bom dia. Primeira grande mentira, né? Vim aqui para te ajudar. Uhum. Terceira mentira, vai ficar tudo bem. Geralmente, dentro dessas companhias, tal, eles são auditados. E algumas cabeças rolam. Por quê? Ou por incompetência, ou porque negligência de processo, né? Várias possibilidades. Mas as pessoas têm muito medo de um auditor, porque ele quem vai entregar o estado da coisa.
É o cagueta, o famoso cagueta.
É o X9, né? É o X tudo. Mas veja bem, o simples fato de você chegar como auditor, você tipo, já dá uma carteirada.
Já então, é semideus.
Sim. E aí, lá vai o Lucas, né? E como foi também uma primeira experiência que eu tive, né? E com muita responsabilidade, tá, pessoal? Ninguém contrata um teste de engenharia social sem um bom contrato de prestação de serviços, porque a gente está lidando com pessoas, pessoas têm um lado temperamental que pode ser alterado também. Então, tem tudo previsto em termos de cláusulas e riscos. Então, a gente realmente desenha as possibilidades. E no jogo a gente atua, conseguimos então entrar dentro da sala de certificação digital desta empresa. Não, caraca, foto, véio. Fiz amizade com a tia da limpeza, eu estava com fome, tomei café, tomei biscoito e voltei very happy para o escritório, entreguei a recompensa. E aí, todo este relatório...
É tipo um impostor.
Tem esse programa aí? Então, o cara vai te utilizar exatamente disso, né? Mas ele vai fazer muita pesquisa antes. Ou tem uma moçada ali trabalhando para ele.
Uhum.
Né? Tudo isso, todo esse material vai servir de quê? Conscientização e treinamento. Então, ele chega lá na apresentação e fala assim, ó, sabe esse auditor que estava aqui? Ele nunca trabalhou aqui. Ele, na verdade, invadiu o ambiente... e aí as pessoas ficam, meu Deus, nossa, sério isso? Está acontecendo? Né? E aí a gente começa a fazer o quê? A proteção de toda essa cadeia de controle de acesso. Desde o físico, crachás, carteirinhas, câmeras, alguém registrou, até ali fazendo as pessoas se comprometerem, né? Com listas de presença, termos de, ali de compromisso, de não descoberta de informação. Então, caramba, é só aprendizado que a gente leva, principalmente para o board.
Caramba, você vê que a vida vai ficando mais difícil, né? Porque, sei lá, quando não tinha tudo isso, você ia sair, tinha que levar uma blusa e um guarda-chuva.
Se levar uma caixa de fósforo e dois chicletes, você fazia classe na rua, cara. Agora não, tem que fazer, tem que entregar um monte de informação.
Legal, cara. Pô, eu queria agradecer a sua participação. Eu acho que passou rápido, né, o bate-papo.
Desce.
E obrigado mesmo, de coração. E deixa seus contatos, como é que faz para as pessoas te encontrarem? Como é que faz para as pessoas contratarem a Open Cyber Security?
Legal. O pessoal pode me achar lá no LinkedIn, né, como Lucas Galvão. E o site da nossa empresa é o Open Cybersecurity, cybersecurity com Y, tá? .com.br. Se pesquisarem também no Google, né, Lucas Galvão, cibersegurança, vocês vão achar bastantes matérias, né, relacionadas à área. E vou deixar aqui também o nosso WhatsApp corporativo, tá? É o 95061-0848, DDD de São Paulo, DDD 11, tá?
Legal, perfeito.
Então teremos o maior prazer em recebê-los, né? Seja para tirar alguma dúvida da área, seja para também trocar conhecimento dentro desse ecossistema de segurança, né? Daqui a pouco a gente só vai ter que trocar esse número aí, porque a gente está indo expandido para o mercado internacional.
Ah, tem isso também, né? Tem.
Mas super estamos abertos.
Vocês estão expandindo para a Europa, né?
Isso.
Para os Estados Unidos também.
Estados Unidos, Europa, justamente por levar esta camada de inovação e estar entregando diferentemente de várias outras consultorias. Pô, que estão legal, atendendo, cara, aqui no país.
Pô, desde já muito sucesso, cara.
E para quem está assistindo, é cliente Bits, conversa com a gente, que a gente certamente fará uma condição super especial, porque para a gente o que importa é a defesa de todo esse ecossistema digital.
Legal, pô, bacana. Vou aproveitar também fazer o nosso jabá aí, né? Tem muita gente que assiste o podcast, mas acaba não seguindo o canal. Então segue a gente, clica no sininho, clica no sininho lá para receber as nossas informações. Você encontra a Bits em outras redes sociais como Bits Digital. Minhas redes sociais você vai encontrar como Adriano Klump. Vou soletrar o Klump, que é muito difícil. É K-L-U, M de Maria, P de Pato, P de Pato. Lá no meu Instagram eu estou dando algumas dicas sobre marketing, vendas e gestão. Então fica ligado lá. Valeu, muito obrigado e até a próxima. Valeu.
Valeu.